Agora vamos a mais um senador na linha, o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, senador reeleito, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senador, muito boa noite.
Boa noite, prazer falar com o senhor e seus ouvintes.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Senador Demóstenes Torres, então, qual o balanço que o senhor faz dessas eleições, com a vitória aí no seu estado do senador Marconi Perillo para o governo do estado, a vitória da ex-ministra Dilma Rousseff para a presidência e também incluindo o senador a vitória de Agnello Queiroz aqui no Distrito Federal, já que Distrito Federal e Goiás são intimamente ligados, principalmente pela questão do entorno?
Olha, em relação a Goiás, eu acho que com uma disputa muito saudável, dois homens públicos de larga experiência, os dois já tinham sido governador por duas vezes, e o Marconi tinha vencido o Iris em 98, venceu agora novamente, mas o Iris é uma figura bastante respeitável e que merece todo o nosso crédito, todo o nosso carinho pela sua história política. Se tivesse ganhado, Goiás também estaria bem servido. Agora, claro, nós temos um lado, o nosso lado é o de Marconi Perillo, lutamos por ele porque entendemos que ele poderia fazer mais. Em relação ao Serra, também uma eleição em Goiás que ele venceu, né? Mas perdeu no Brasil, perdeu para uma candidata que trabalhou a popularidade de um presidente da República, que se deu muito bem em termos de ações sociais, e principalmente em decorrência do êxito econômico, né, também foi uma disputa bastante acirrada. O Serra, se tivesse vencido a eleição, na minha opinião, seria melhor para o Brasil, mas nós temos que respeitar a vontade do eleitor. E a vontade do eleitor foi dirigida a Dilma Rousseff, vai ter todo o nosso respeito, vai ter um tratamento como nós dispensamos ao presidente da República, o presidente Lula. Tudo aquilo que foi essencial para o Brasil, nós vamos aprovar sem pestanejar, e alguns questionamentos, naturalmente, decorrente de vários projetos, né? Nós faremos, muitos nós votaremos contra, e ficaremos na oposição, vigilantes, e também, sempre que tiver alguma dúvida quanto ao procedimento ético, a tentativa de fazer com que o Brasil aprofunde algumas restrições democráticas, como é o caso da liberdade de imprensa, que já tentaram por diversas vezes criar um obstáculo nesse mesmo governo, nós também estaremos vigilantes. Mas de sorte, o que nós queremos é desejar que a presidente Dilma, né, faça um belo governo, honre o nosso país. Tem muita coisa que precisa ser modificada, política externa, questão da segurança pública, que é uma tragédia no país. E nós vamos tentar interlocução com a presidente, via oposição naturalmente, para que ela assuma algumas responsabilidades para que o Brasil se torne efetivamente uma civilização que respeite a vida de todos os brasileiros. O Agnello Queiroz é uma pessoa que também está assumindo no momento de renovação no Distrito Federal. Claro que nós temos políticas importantes em conjunto, principalmente por conta do entorno. Uhum. O Distrito Federal pode ajudar muito, eu acredito que o Agnello pode fazer um bom governo, um governo de renovação, um governo com todo o crédito. Eu também desejo a ele felicidades.
Senador, o senhor foi um dos grandes defensores da ficha limpa aqui no Congresso Nacional. Que balanço o senhor faz dessa primeira eleição sob a nova lei, sob a regra da ficha limpa, essa nossa primeira eleição já contando com esse diploma legal valendo?
Olha, acho que foi bastante positivo que isso tenha acontecido, né? Claro que o presidente da República, perdão, é claro que os ministros do Supremo Tribunal Federal também não tiveram a oportunidade de decidir de forma conclusiva, mas quanto à aplicação definitiva para essa eleição ou não. Mas manteve a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Em relação aos dois questionamentos feitos anteriormente, ou seja, sobre a redação dada no Senado, o Supremo decidiu por 8-2 que foi a correta. Sobre a constitucionalidade da lei, por 6-4, o Supremo decidiu que se aplica, que ela é plenamente constitucional. E o que deu empate, e que acirrou a discussão, discussão foi a aplicação para essa eleição ou não. Uma vez que o Supremo já vem aplicando a lei de inelegibilidade desde 90, em todas as, praticamente todas as eleições, alguma alteração, e o Supremo não aplicava, considerando que a inelegibilidade não é questão eleitoral. Mas, independentemente disso, eu acho que muitos delinquentes que buscam o caminho da política já ficaram pelo caminho, a população mesmo ficou atenta, rejeitou a grande maioria, e outros, o próprio tribunal ou os tribunais acabaram deixando também tomados o caminho.
Senador, para finalizar, passadas as eleições, os trabalhos no Senado serão retomados agora, já faltando aí pouco mais de um mês e meio para o final do ano legislativo. Na CCJ, a comissão volta a se reunir nessa semana ainda, mesmo com uma semana com feriado, ou só na próxima semana? E quais os principais pontos da pauta, senador?
Olha, nós temos 52 itens na pauta, desde progressão de regime, alteração em lei eleitoral, alteração no Código Processo Civil, no Código de Processo Penal, alteração de regime penitenciário, né, alteração na Lei de Execução Penal, e nós já estamos há muito tempo sem reunir em decorrência da eleição. Eu espero que não haja desculpa e que na quarta nós tenhamos a oportunidade de ter o quórum e deliberarmos sobre vários assuntos importantes.